O início de um ano novo costuma vir acompanhado de planos, metas e promessas. Mas, na prática, muita gente começa animada e acaba adiando decisões importantes, deixando tarefas para depois e abandonando objetivos logo nos primeiros meses. Para falar sobre esse comportamento tão comum, a gente conversa agora com o psicólogo clínico e especialista em terapia cognitivo-comportamental, Marcelo Hugo da Rocha, ele que também é autor do livro A Psicologia da Procrastinação. Marcelo, muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Tudo certo, muito obrigado pelo convite, Rita. É um assunto muito importante para essa época do ano.
Marcelo, e para iniciar, as pesquisas apontam que cerca de 40 milhões de brasileiros são procrastinadores crônicos. Por que que a procrastinação é tão presente na nossa rotina, especialmente quando falamos de metas de início de ano?
Rita, a procrastinação, ela, apesar de parecer algo da nossa época, né? Inclusive, a gente enxerga até a procrastinação como o mal da década, né? Se o mal do século é a ansiedade, o mal dessa década é realmente a procrastinação. Nunca se falou tanto de procrastinação. Mas a procrastinação, ela tem elementos históricos, antigos. As pessoas às vezes me perguntam, Marcelo, a procrastinação está na Bíblia? Não, ela não tem passagem na Bíblia, mas tem registros mais antigos ainda, né, sobre a procrastinação. E muita gente acaba confundindo muito procrastinação com preguiça. Né? As pessoas, primeira coisa, lembram que eu estou com preguiça de fazer determinada coisa ou de colocar alguma meta em prática, como geralmente nessa época, né? Em época de véspera de ano novo e ano novo, nesse período de janeiro, onde a gente acaba, alguns, né, acabam parando e fazendo planejamento próximo ano, né? A gente acaba criando várias promessas, várias resoluções e a gente acaba não cumprindo, né? O que que acontece, né? A gente mudar qualquer coisa que a gente saia daquilo que a gente está fazendo acaba sendo difícil. É difícil entrar numa dieta, é difícil começar o exercício físico, é difícil a gente se conscientizar a procurar, né, um médico, de fazer exames, né? Porque é difícil de a gente sair da nossa zona de conforto. Aliás, essa palavra zona de conforto, desconfortável, ela não tem nada, né? Só que é uma zona familiar, né? A gente acaba ficando, aí a gente usa a palavra preguiçoso, a gente fica preguiçoso nessa zona que de algum modo ela é desconfortável. E a procrastinação acaba sendo jogar aquilo para depois. Por que que eu jogo algo para depois? Se a gente for olhar o que que a gente joga para depois, é sempre a gente joga para depois algo desconfortável. A gente não quer fazer algo que é desconfortável naquele momento. E aí a gente acaba procurando fazer outras coisas que nos dão prazer, né? Ou nem tanto desconforto, né? Eu brinco que eu levei 4 anos para escrever esse livro e muitas vezes realmente eu procrastinei em temas mais difíceis ou uma pesquisa que eu precisava complementar o livro. Eu ia lá organizar minha gaveta de meia, eu ia lavar a louça que já estava lá uns 5 dias na pia. Alguém gosta de fazer isso? Não, não gosta, mas diante de um fato mais urgente e mais desconfortável, a gente acaba procurando aquilo que a gente acredita que seja mais prazeroso, né? A gente fica correndo atrás da dopamina. Mas a procrastinação, justamente, ela é tudo essa coisa de a gente fazer um monte de coisa. A gente é multitarefa, mas aquilo que a gente deveria estar tendo atenção, o nosso foco, a gente acaba deixando para resolver depois.
E como é que a gente consegue ser menos procrastinador? Porque quando você falou de tarefas de casa, aí eu me vi na minha tarefa que eu deixo assim para alguns dias. Quando a máquina faz o trabalho dela, o sol também, mas dobrar roupa para mim é algo muito desconfortável. Eu procrastino nessa atividade aí de casa, né, na organização. Mas como é que a gente pode melhorar e em 2026 conseguir tirar realmente essas metas do papel? Na realidade, fazer metas é uma boa?
Sim, já respondendo antes, né, a tua pergunta, é a gente aceitar o desconforto. A gente tem que começar a entender que as emoções negativas, e eu estou fazendo aqui no ar, negativas entre aspas, né, mas as emoções negativas, a gente tem que aceitar elas, de aceitar o medo, de aceitar a ansiedade, né, poder passar por essa experiência de estresse, né. A gente não gosta de fazer muitas coisas na vida, só que a gente precisa fazer. As pessoas sempre pensam em procrastinação e meta de desempenho, né, de produtividade. Mas a procrastinação, por isso que a gente até comentasse, né, no início, 40 milhões de procrastinadores crônicos, né, pesquisas indicam que 90% de algum momento na nossa vida a gente vai procrastinar. Eu sempre digo que os outros 10 que responderam não, talvez eles procrastinaram, né, a própria entrega da pesquisa. Porque todo mundo vai procrastinar em algum momento na vida. Todo mundo tem a ansiedade. A procrastinação não é em si um sentimento ou uma emoção como, né, a ansiedade. É um comportamento irracional. Como tu disseste, ah, eu não quero tirar e estender a culpa. Mas tu sabe que precisa, só que teu comportamento é irracional quanto a isso. Porque depois que faz isso, diz assim, puxa, eu podia ter feito isso antes. Eu deveria ter feito isso antes, agora a minha roupa já estaria menos amassada, mais seca, né? Então, aquilo que a gente acaba procrastinando e é um efeito negativo, a gente acaba se arrependendo depois e tendo um sentimento de culpa, né? A gente sempre pensa em meta, né? Quando a gente está em procrastinação. Mas a gente tem decisões muito importantes que a gente acaba deixando para depois. E eu sempre coloco duas questões muito importantes que a gente deixa para depois. É sobre relacionamentos e sobre profissão. Tem conversas difíceis que a gente acaba deixando para depois, a gente já sabe que o relacionamento já acabou e a gente acaba deixando isso para depois, né? E depois a gente se arrepende, depois assim, puxa, eu deveria ter encerrado aquele relacionamento mais tempo atrás, se eu tivesse tomado uma decisão antes. Uma questão também, geralmente nesse momento a gente acaba olhando para trás e muita gente está insatisfeita com seu emprego, sua profissão, mas vai empurrando, né? Porque, ah, eu tenho meu dinheiro no final do mês, eu tenho meus colegas de trabalho, mas a pessoa está totalmente insatisfeita naquele trabalho e acaba não avançando, não acaba não progredindo. Então, a procrastinação também está muito relacionada às decisões que a gente toma no dia a dia na nossa vida. Na incerteza, né? Por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, eu não termino o relacionamento porque eu tenho medo de ficar sozinha ou sozinho. Então, ela não quer passar pela sensação desagradável do medo, mas depois ela acaba tendo um pior efeito emocional, que é o arrependimento, que é o sentimento de culpa, por que eu não resolvi isso antes na vida. Então, são essas coisas. Por exemplo, a questão da saúde. As pessoas deveriam fazer uma saúde preventiva para não ficar dependendo de um hospital, que a gente sabe que é muito mais difícil. Mesmo no SUS e mesmo, né, tendo a saúde privada, é difícil de conseguir um local num hospital. Então, a gente acaba, sabendo desse cenário, a gente acaba não fazendo a saúde preventiva, de fazer exames todos os anos. Só que as pessoas têm medo de verificar o resultado, né? De daqui a pouco, ah, meu colesterol está alto, eu estou com algum problema no cardíaco, mas ela poderia ter resolvido isso antes.
E se aproximando aí do final do ano, né? O que você traz de dica para os nossos ouvintes nesse momento? Vale a pena você pegar um papel e uma caneta, anotar os pontos positivos ali do ano, os negativos, o que poderia melhorar, onde eu poderia procrastinar menos? Essa atividade você acha que ajuda? No seu livro, quais são as atividades que você tenta ajudar os seus leitores?
Com certeza, Rita. Inclusive, no meu livro, a gente criou um inventário, né, de resoluções de ano novo, a gente chama de IRA, né, que tem lá 50 atividades, né, que a pessoa ela acaba marcando o que é mais importante para ela e o que ela está procrastinando. Então, a gente faz exatamente, é importante, como tu disseste, colocar no papel para tirar da cabeça, porque a gente confia muito na nossa memória, muito do que a gente pensa, só que não coloca no papel e a gente acaba esquecendo. Então, colocando no papel, a gente é quase como se a gente estivesse conversando com uma outra pessoa, a gente dando dicas para uma outra pessoa. Então, colocar no papel, fazer uma lista de coisas que gostaria de melhorar, de coisas que gostaria de começar, coisas que a gente gostaria de tomar decisões definitivas, colocar isso no papel. E outra coisa, colocar prazo. É importante colocar prazo. Hábitos, por exemplo, a gente começou falando antes, né, sobre dieta, sobre academia, exercícios. O hábito, para a formação do hábito, as pessoas às vezes elas querem fazer, mudar o hábito de uma forma grandiosa. Entrar na academia, nunca entrou numa academia, mas entra na academia e quer ficar uma hora fazendo exercícios. Está tudo errado. A pessoa tem que fazer pouquinho por pouquinho. Entrar na academia, caminhar 10 minutos na esteira e ir embora. E assim, aos pouquinhos, a gente consegue se acostumar e a internalizar que aquilo é importante para nós, né? Então, colocar no papel já é um grande passo, né, para conseguir enxergar as metas e ver o que a gente pode deixar de procrastinar em 2026, né?
Então, essa é uma das dicas boas que você traz aí para quem está ouvindo a CBN Amazônia agora. Quer começar 2026 de forma mais organizada? Fazer uma lista do que precisa melhorar, o que gostaria de melhorar, colocar prazos. é uma boa dica para você mudar hábitos em 2026, criar novos hábitos, ou então, finalmente, deixar de procrastinar em pontos importantes da sua vida, seja ela emocional, seja profissional.
Exato, exato, Rita. Identificar qual é a emoção que está por trás da procrastinação. No momento que tu identifica, por exemplo, medo. Ah, eu tenho medo, vamos imaginar que seja o medo de trocar uma profissão, de pedir demissão do seu trabalho. A pessoa tem medo, aí a pessoa tem que se perguntar, eu tenho medo por quê? Né? Se essa é a emoção que eu estou tendo, eu tenho medo por quê? Ah, que vai ficar desempregado, que não vai conseguir outro emprego melhor. Aí a pessoa começa a agir, identificou o medo, vamos agir. Se eu acho que eu não tenho qualificação para conseguir um outro emprego melhor, então vamos começar a estudar, como tu disseste. Vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso técnico, vou fazer uma pós-graduação. Identificar a emoção e saber por que que aquela emoção está passando essa informação, porque toda emoção, ela traz uma informação. Mas eu preciso me questionar o que que aquela emoção quer me dizer.
No seu livro, você propõe 4 pilares fundamentais. Força de vontade, motivação, formação de hábitos e regulação emocional. Como esses elementos se complementam na prática?
Vamos lá. A gente, por exemplo, motivação principalmente, a gente fica muito motivado porque os outros nos dizem que a gente precisa fazer, né? E muitas vezes a gente não quer fazer. Então, é encontrar uma motivação, isso se chama motivação externa. Procurar uma motivação interna, do que vem lá dentro do coração. Por exemplo, academia. A pessoa diz, eu não gosto de academia. Né? Então, vamos procurar uma atividade física que a pessoa goste. Seja caminhar no parque, seja fazer uma dança, seja fazer uma arte marcial, ou fazer algum esporte. É isso. Encontrar uma motivação que a pessoa acorde e queira fazer aquilo no dia, né? Com isso, a gente consegue criar hábitos. E através dos hábitos, a gente procura fazer mini hábitos ou micro hábitos, né, como eu falei, fazer 10 minutos na esteira já é o suficiente. No outro dia aumenta um pouquinho, faz um peso, né? A força de vontade, essas pessoas acreditam muito que elas procrastinam ou não fazem determinada coisa porque elas não têm a força de vontade. Na verdade, todo mundo tem força de vontade, só que a força de vontade, ela é limitada, é como se fosse um músculo cansado. Vamos imaginar que alguém queira fazer uma dieta e ela trabalha o dia inteiro. E aí, de noite, ela precisa comer algo saudável, de noite ela vai estar cansada. Vai ter força de vontade? É claro que não vai ter força de vontade. E aí ela vai comer uma porcaria. Então, isso quer mostrar que a força de vontade, ela é bem limitada. Então, a gente tem que entender que as coisas não se resolvem pela força de vontade. A gente precisa usar a força de vontade a nosso favor. Então, por exemplo, eu quero caminhar, eu vou deixar, por exemplo, os meus tênis, a minha roupa de caminhada, na porta da saída da minha casa. Eu não preciso acordar e ter força de vontade para sair para caminhar. Eu já estou construindo um ambiente que eu vou saber sair com as coisas prontas e eu não preciso da força de vontade, que já me encaminha para fazer, né, aquela atividade física, né? E a regulação emocional, como a gente vinha dizendo, né, Rita, é entender, saber qual é a emoção que a gente está sentindo. E a partir de qual é a emoção que a gente está sentindo, por que que a gente está sentindo aquela emoção? Investigar a emoção é o melhor caminho para regular a emoção e aceitar as emoções negativas, porque o mundo é emoção positiva e negativa, e nós somos humanos. A gente vai ficar triste, a gente vai ficar com raiva e está tudo bem.
Olha, que dicas maravilhosas. Inclusive, quando se fala em motivação, às vezes a gente tem que se escutar um pouco, né? Eu vou trazer um relato pessoal. Tem semanas que eu falo que eu quero começar a andar de bicicleta. Meu sobrinho tem uma bicicleta lá parada, me ofereceu assim um preço bacana. E eu sempre gostei de bicicleta, nunca possuí uma bicicleta na vida. Sempre andei na bicicleta dos meus coleguinhas na infância. Isso foi brotando, foi com medo, sabe? Meu Deus, será que eu vou pegar uma bicicleta e vai acontecer alguma coisa comigo? Porque eu quero tanto isso, por que que eu quero tanto isso? Mas eu não gosto de academia, não consigo ter foco em caminhada, em corrida. E quem sabe aí eu não vou encontrar, essa é a motivação que tá me faltando para mim. Sair do sedentarismo em 2026, comprar minha bike e pedalar no bairro?
É perfeita a resolução essa, Rita. E depois você pode me cobrar no final do ano que vem, que tu vai estar a velocista da bicicleta.
Ótimo, fica aqui marcado o nosso encontro para uma próxima entrevista, para a gente fazer uma análise aí do nosso ano de 2026, mas eu ainda estou com essa ideia na cabeça. Aí, Marcelo, muito obrigada, mas para quem quer conhecer a sua obra, ter acesso ao seu livro, como faz para adquiri-lo?
Esse livro, ele está na Amazon, né? Acho que é um site que todo mundo conhece, ele está na Amazon, e também ele está na editora Sinopse, né? Que é a editora do meu livro, e acho que em grande parte das livrarias hoje, né? E você pode lá também se tiver alguma dúvida, para me procurar nas redes sociais, que é @marcelohugodarrocha, né, no Instagram, e eu respondo todo mundo que me pergunta lá. Eu adoro essa conversa pós entrevistas com os seus ouvintes.
Olha, eu vou salvar o seu contato, se eu conseguir deixar de procrastinar muito em 2026. Vou fazer aqui a atividadezinha proposta, fazer uma lista do que gostaria de melhorar, né, o que que você precisa fazer para evitar a procrastinação em 2026. E vou tentar melhorar em 2026 e quem sabe a gente tem uma conversa aqui, te trago esse feedback aí, né, o que que aconteceu de bom no meu ano de 2026. E você, ouvinte, também faça esse exercício em casa.
Isso aí, Rita. Estou torcendo por ti.
Obrigada, muito obrigada, Marcelo, por esse bate-papo. Um feliz ano novo para você.
Para nós.